Oportunidade que me deste dizer que estou muito feliz com essa nova etapa de nossas vidas. Eu e Raquel estávamos com isto programado e estávamos aguardando a possibilidade de receber essa bênção, e teve uma coincidência enorme de ser muito próximo do Dia das Mães. Então aumentou ainda mais essa felicidade, né? E aproveito para dizer, né, que eu externar o nosso felicidade e amor por ela, pela Raquel, e também aproveitando ainda a passagem do Dia das Mães, desejar a todas as mães de Lagoa Vermelha e região um abençoado dia, né, que agora posso compreender um pouquinho mais estando próximo da paternidade.
É claro que todo mundo fica curioso, a menina, quando é que nasce, já sabe também, prefeito?
Ainda não sabemos, Ricardo, é bastante recente, né, a gente teve uma descoberta muito próxima, né, do início da gestação, então dentro dos próximos meses ali descobriremos, mas dentro das nossas expectativas desejamos que venha com saúde. Estamos muito gratos pela bênção de podermos aumentar e constituir oficialmente assim a nossa família.
Que bom, nós também parabenizamos o senhor, desejamos saúde aí para a criança. E parabéns também para a família aí, para Raquel, esteve conosco aqui na semana passada, para tua mãe, que também ganhou esse presente, né?
Exatamente. Dia das Mães, foi bem provincial, né? Diz um presente de Dia das Mães bastante diferenciado.
Que legal. Prefeito, hoje a nossa pauta aqui, convidamos o senhor para falar sobre um movimento que teve início na última semana. Nós recebemos aqui nos estúdios da tua Rádio Cacique o vereador Ariovaldo Carlos da Silva, que compõe a oposição na Câmara, também o pessoal da União das Associações de Bairros e do Ministério Público, porque eles estão pedindo que o município crie uma guarda municipal para proteger ainda mais as escolas e também dar uma atenção especial ao trânsito aqui do nosso município. Vamos falar sobre essa demanda que apareceu e também se a prefeitura já está agindo no sentido, prefeito, da criação de uma guarda aqui em Lagoa Vermelha.
Então, Ricardo, primeiro eu recebo com a maior estima e consideração esta demanda, considerando que é sempre pertinente que possamos colocar em pauta assuntos de interesse da nossa comunicação. E segurança pública é uma das atribuições do Estado, e quando me refiro ao Estado, me refiro a todos os entes federados, incluindo o município, e que ganha a atenção como devidamente deve ser, quando traz preocupações à nossa comunidade. Este assunto específico, ele já foi abordado por nós em alguns momentos e nós estamos muito próximos, né, de uma decisão, de uma definição. Num primeiro momento, a gente fez alguma análise de viabilidade, que com certeza neste momento nós podemos fazê-la mais aprofundadamente, considerando que muito dificilmente algo possa ser considerado e executado ainda no decorrer desse nosso mandato, mas podemos deixar, de certa forma, os trabalhos necessários de planejamento e organização para uma futura decisão de sua implementação ou não. O que nós fizemos foi uma análise interna, primeiro discernindo acerca do que é uma guarda municipal e do que é uma guarda de trânsito. Nós temos, muito embora uma perspectiva, num primeiro momento, bastante positiva, uma dúvida em relação à percepção e à real efetividade no questão de combate à violência. No apurar a estas definições em relação especificamente à guarda patrimonial, o nosso entendimento é que dificilmente no porte que temos de município, da disposição financeira que teríamos, conseguiríamos fazer frente ao enfrentamento da criminalidade, acreditando que a Brigada Militar tem condições e instrumental muito superiores para a sua efetividade junto à nossa comunidade. Neste ensejo, partimos da compreensão de que, eventualmente, uma guarda municipal de trânsito poderia trazer, primeiro, mais efetividade, considerando a natureza de suas atividades, ou seja, aquilo que realmente uma guarda municipal pode fazer e aquilo que realmente uma guarda de trânsito poderá fazer. E entendemos que sim, na parte do trânsito seria possível nós iniciarmos este trabalho, considerando que, ao assumir ou nos colocar para somar junto à Brigada Militar, nós teríamos uma dispensação de maiores recursos daquela instituição para efetivamente assuntos de maior ostensividade no controle à criminalidade. Assim sendo, realizamos um estudo, realizamos a preparação prévia, fizemos no final do ano passado uma audiência pública do Executivo, e pautamos junto à Câmara Municipal de Vereadores, paralelamente à criação do estacionamento rotativo, a criação da Guarda Municipal de Trânsito. Esses projetos acabaram não sendo votados no ano passado e nós os reapresentamos no corrente ano. O estacionamento rotativo, a Câmara fez uma audiência pública que teve como maior temática a mesma, mas acredito que dentro das temáticas também for analisado e agora aguardamos as definições da Casa em relação à guarda de trânsito, que é um projeto distinto do estacionamento rotativo. É claro que a nossa percepção e a nossa compreensão era de que os projetos poderiam e deveriam andar em paralelo, considerando que se faz necessário para o estacionamento rotativo a guarda de trânsito, mas a guarda de trânsito não necessariamente precisa do estacionamento rotativo, podendo assim ser analisado separadamente pelo Legislativo, do qual agora nós aguardamos.
Certo.
Vou me permitir falar um pouquinho mais sobre o projeto que cria a Guarda de Trânsito em nosso município, que está na Câmara Municipal de Vereadores para sua análise. Ela inicialmente prevê a criação, a reestruturação do Departamento de Trânsito. Ela institui novas, de certa forma, fluxos em relação ao seu funcionamento e cria efetivamente 8 vagas de fiscais de trânsito para o nosso município. Então é criado neste momento, ou apautada, a criação de 8 cargos e mais um cargo de chefia para estes 8 agentes de trânsito. Qual que é o objetivo até para dosar expectativas, Ricardo? Esse efetivo, num primeiro momento, nossa ideia não era iniciar com contingente, e sim já deixar uma reserva de vagas a possível de sua ampliação. Nosso objetivo, no primeiro momento, era iniciar com 4 agentes de trânsito, no sentido de acompanhar o desenrolar do trabalho, tendo como início esse efetivo, podendo assim verificar a sua efetividade e a sua contribuição para uma melhor ordem e organização da nossa cidade, iniciando pelo trânsito, partindo da compreensão que, não tendo a Brigada Militar como único órgão para este instrumento de segurança, nós poderíamos ter uma colaboração para a segurança como um todo. Logicamente que apartado ou sem o estacionamento rotativo torna-se necessário uma nova análise em si, mas como o estudo foi prévio e de certa forma há uma viabilidade a gente fazer, é justamente uma questão que agora de certa forma acabou encurtando o tempo no sentido de organização e real efetivação desta iniciativa. Mas trago aqui um relato dessas nossas abordagens em relação a ambas, a essas guardas, dizer que nós nos pautamos principalmente na busca por exemplos, né, de municípios de mesmo porte. Não encontramos de municípios de porte como Lagoa Vermelha a existência de guarda municipal, de guarda de trânsito. Alguns exemplos nós podemos efetivar a verificação, fizemos algumas visitas, alguns questionamentos e entendemos que talvez seja o início deste trabalho de atuação mais efetiva do município em relação à segurança pública.
Certo, prefeito. Então, vamos explicar bem aqui. Há 2 tipos de guarda. Um que cuida do trânsito e também do patrimônio, né, que o senhor explicou, poderia dar esse auxílio também nas escolas, e outro que é só uma guarda de trânsito que cuida especificamente dos carros, né, das leis de trânsito. É essa que Lagoa Vermelha teria condições de colocar nesse momento. No seu período de administração, aqui até o final do seu mandato, então está descartada essa ideia de uma guarda patrimonial, prefeito?
A guarda patrimonial, eu acredito que nós não teríamos nem tempo hábil, né, para se fazer. O que a gente pode se propor é a construção de um planejamento. Em relação à guarda de trânsito, que ela até foi muito bem pontuado, eu escutei partes da entrevista, né, que teve deste movimento que teve início, muito bem pontuado pelo promotor, das atribuições e limitações funcionais de cada uma delas. E é nesse sentido que o nosso entendimento é que a guarda de trânsito ela se torna mais efetiva, né? Pois, muito embora tenha a nomenclatura e a atuação mais específica do trânsito, ela permite, né, a verificação e o acompanhamento, por exemplo, do zelo ao patrimônio público, algo que seria uma atribuição específica da questão do nosso da guarda patrimonial. Também, vamos ser mais explícitos, né? Uma das grandes preocupações que nós temos em relação ao trânsito é justamente a saída e entrada das escolas, né? Quando há um grande fluxo de veículos, uma grande movimentação de crianças, né? Que são pedestres naquele instante, até que embarquem nos seus transportes, sejam coletivos, sejam dos seus pais. E desta forma a gente enxerga que a iniciativa da Guarda Municipal de Trânsito poderia vir colaborar como um todo, de uma forma mais abrangente e completa do que especificamente uma guarda patrimonial.
Certo, prefeito, eu te convido a continuar conosco aqui. Eu tenho que fazer um intervalo agora que é rápido e nós voltamos já para falar ainda sobre esse projeto, sobre a votação desse projeto que está na Câmara, pelo menos para esta guarda de trânsito, e também falar de alguns apontamentos feitos pelo vereador a respeito do treinamento que foi dado aos guardas que hoje estão em escolas aqui do município. Nós voltamos já, agora 11h19.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Gustavo Bonotto, que está aqui conosco para falar sobre segurança nas escolas, também o projeto da Guarda Municipal que foi proposto, né? O projeto não, mas na verdade uma demanda apresentada pela UAB, pelo Ministério Público e pelo vereador Ariovaldo Carlos da Silva, da oposição aqui em Lagoa Vermelha. E aí, vereador, prefeito, nós falávamos no bloco passado a respeito desse projeto que a Câmara já apresentou para a criação de uma guarda municipal de trânsito, essa para cuidar especificamente do trânsito. Aconteceu uma audiência pública na Casa da Cultura no ano passado, a maioria que esteve lá aprovou, inclusive o estacionamento rotativo. Passado alguns meses, a Câmara também fez uma audiência pública, ficou dividido. Não tivemos um consenso e a maioria até foi contra o estacionamento rotativo nesse momento aqui em Lagoa Vermelha. E eu me lembro que naquelas discussões que aconteciam até no ano passado, o município via a contratação da Guarda Municipal de Trânsito como algo casado ao estacionamento rotativo, né? Ou seja, se tem estacionamento rotativo, tem que ter uma guarda. O senhor agora está falando que talvez a guarda possa vir sem a contratação do estacionamento rotativo. Como é que está essa situação? O município ainda vai tentar aprovar junto à Câmara, vai mudar o projeto para termos um estacionamento rotativo diferente? Nesse sentido, mudou a postura do município depois da última audiência pública? E essa guarda de trânsito também vai ter um projeto alterado agora para votar separado?
Bom, o projeto já é separado, né? Ele não é o mesmo do estacionamento rotativo. Quando eu me refiro dele serem em paralelo, e que isso seria interessante, é que para que o estacionamento rotativo efetivamente tivesse sua funcionalidade, no mínimo um agente de trânsito seria necessário ter. Então, o estacionamento é dependente da guarda. A guarda não é dependente do estacionamento. É lógico que quando propomos ambos, era uma proporcionalidade em relação a receitas e despesas. Então, o estacionamento rotativo, de certa forma,
pagava guarda.
Pagava, de certa forma, a guarda de trânsito nesse sentido. Mas ela não necessita efetivamente desta cobertura, até porque são projetos independentes. É lógico que isso demanda, de certa forma, daí talvez uma maior escalabilidade em relação à sua criação. Então, este projeto ele está, eu não sei dizer, Ricardo, como é que andam as discussões. Eu sei que os vereadores, em relação ao estacionamento rotativo, optaram por não dar seguimento, e a nossa postura é justamente de acompanhar e respeitar o posicionamento da Casa Legislativa. E em relação à guarda de trânsito, existem algumas possibilidades. Uma delas é a apreciação do projeto e sua aprovação ou não na integralidade do que submetemos, ou eles têm a prerrogativa de fazer alterações, que é o que nós aguardamos. Acredito que este assunto esteja sendo debatido, esteja sendo tratado internamente, e aguardamos o posicionamento.
É importante falar desse trâmite, então, porque os próprios vereadores podem ajustar esse projeto sem ter que o executivo mudar algumas...
Isso, dentro de algumas limitações, né, existe essa possibilidade de emenda dentro do processo legislativo. A nossa opção foi não retirar estes projetos, até pelo seguinte, Ricardo, nós, antes de submetermos à Casa Legislativa, nós elaboramos uma estratégia, um pensamento e chegamos à conclusão de que deveriam ser submetidos. Como bem mencionaste, não foi uma iniciativa que partiu única e exclusivamente do nosso pensamento, mas sim de um debate que foi feito com a comunidade, né? A guarda de trânsito, na verdade, ela tem uma aceitação maior do que o estacionamento rotativo, né? E ambos projetos foram submetidos à Casa Legislativa, que agora, de certa forma, pode aferir ou não esta possibilidade. Importante mencionar que dentro da escolha de que tipo guarda propor, Ricardo, existe justamente esse pensamento da pluralidade de ações passíveis, né? Então a guarda de trânsito ela guarda uma possibilidade de fazer algo que a guarda patrimonial poderia fazê-lo, como por exemplo a vigilância de locais públicos, com uma limitação muito semelhante à da guarda patrimonial em relação à condução de situações de ameaça à segurança pública, porém com uma possibilidade a mais, que é justamente a atuação junto ao trânsito, e é isso que justifica a nossa submissão desta proposição. Em outras palavras, de uma forma mais simples, a guarda de trânsito a gente vê como mais abrangente do que a única e exclusiva guarda patrimonial. E desta forma que ela foi embasada e foi pensada. E, mais uma vez, insistindo, né, na questão de que a proposição que está, ela não necessariamente faz uma cobertura total da cidade de 7 por 24, mas sim ela nos dá ferramentas para que se pudesse iniciar esse trabalho de atuação no sentido de poder proporcionar ao órgão de segurança oficial, por assim dizer, que é a nossa Brigada Militar, uma maior atenção ao patrulhamento ostensivo e à inibição de crimes não somente contra o patrimônio público, mas talvez principalmente pela segurança dos nossos cidadãos.
É, serviriam como olhos para a Brigada Militar nesses locais onde os brigadianos não estão. E também tem um problema aí, né, prefeito? Porque tem muita escola em Lagoa Vermelha, o trânsito aqui é só você dar uma volta que você vê que tem muitas pessoas desrespeitando leis básicas do trânsito, né? Então a demanda de serviço desses 4, a princípio, contratados será gigante, né?
Precisamos ainda trabalhar, porque o que acabou acontecendo, Ricardo? A nossa submissão desses projetos, ela foi, se não me falha a memória, em novembro do ano passado, né? Nós tínhamos dentro de uma expectativa que o entrar de 2023 nós já teríamos essas definições. E nós estamos praticamente passados da metade do mês de maio, ainda não o tivemos. E isso é um rito relativamente normal, pode-se dizer, mas traduz uma certa incerteza e uma preocupação em relação à propositura que fizemos. E nós respeitamos isso. Então, na medida de que ela for aprovada ou não, é preciso que a gente possa também compreender o contexto temporal de que nos cabe, considerando que nós estamos já se aproximando do final do penúltimo ano do nosso mandato e no ano eleitoral a gente tem algumas limitações em relação àquilo que pode ser efetivamente realizado.
A realização que fica limitado à realização de concurso nesse período pré-eleitoral aí, prefeito?
Isso, mas o concurso seria uma das primeiras partes. Aquilo que efetivamente nós temos uma preocupação de tempo é a qualificação desses profissionais, né? Existe uma exigência mínima do número de carga horária a ser feita, né? E isso demanda um tempo bastante significativo para a sua realização. Então, efetivamente, de certa forma, o encurtamento do cronograma pode vir a comprometer a sua realização ou não.
Quer dizer, se os vereadores não votarem logo essa guarda de trânsito municipal, talvez não dê tempo até o final do mandato, então nem para o ano que vem.
Daí trata-se também, importante destacar que, eventualmente, conforme for a data da sua aprovação ou não, né, a gente tem ainda uma análise no sentido de se será passível que consigamos fazê-la a implementação por completo. Então é justamente isso que disseste.
O dinheiro tem também, prefeito? Precisa ser aprovado para o próximo ano, aquele orçamento para pagamento de pessoal que vai trabalhar, por exemplo, aí na guarda, essas 4 a princípio?
É sempre importante, né, Ricardo, quando submetido, existe um estudo de impacto econômico, né? No momento da submissão desses projetos, a nossa situação era uma. Neste momento, por exemplo, nossa situação já é diferenciada, então isso também é um ponto que precisa ser pesado em relação à possibilidade ou não.
Piorou ou melhorou?
Piorou. Né? Nós temos um ano bastante difícil a ser enfrentado, temos uma perspectiva de estabilidade, mas aquém daquilo que nós vínhamos encontrando em outros anos, e isso nos inspira uma cautela e um zelo em relação à salvaguarda da administração pública e outros agravantes, como, por exemplo, semana retrasada, Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul publicou um entendimento através de um ofício circular considerando que deverão ser contabilizados como gasto com pessoal as contratações de serviços de terceiros na área de saúde. Então, pegando o nosso município, por exemplo, isso ensejaria contabilizar os gastos com o hospital e com o SAMU, por exemplo, como gasto com o pessoal do município. Isso elevaria o nosso percentual de gasto com o pessoal e pode ser uma coisa que nos limite a possibilidade de novas nomeações ou até mesmo realização de novos concursos públicos. Lógico que esse é um entendimento bastante discutível e a gente tem uma expectativa, até pelo posicionamento já da FAMURS, de que isso não venha a ser efetivamente entrado em vigor, né? Pois discordamos dessa posição, mas, no entanto, até que ocorra uma definição, a nossa postura é de aguardar, de certa forma, um posicionamento mais contundente e oficial, né, determinante em relação a isso. Então, lógico que não tem especificamente a ver com o assunto que estamos tratando, mas só para exemplificar de que muitas vezes é necessário que a gente tenha a possibilidade de ter uma decisão no momento em que ela pode ser tomada, e que muitas vezes a criação de uma expectativa bastante distante daquilo que é possível pode nos afastar de uma efetiva possibilidade de realização ou não.
A administração é bem complexa, né, prefeito? Tem vários assuntos que interferem, o senhor está falando aí da contratação, a gente pode pensar também no piso da enfermagem, né? Que agora nós temos também, o município vai ter que pagar esses profissionais, apesar do governo federal ter anunciado aí um recurso também. Então acaba que o dinheiro é curto, né? E tem que saber bem para que lado vai mandar esse recurso.
É como a casa da gente, Ricardo. É sempre necessário que todos os meses a gente faça uma análise e uma priorização. E muito embora, por vezes, a gente tenha um desejo e tenha uma vontade, por vezes é necessário construir a possibilidade para realizar esse desejo e esta necessidade, que em momento algum a gente vai se posicionar dizendo que não é interessante ou que não é plausível. Muito pelo contrário, a gente tem uma visão de muitas coisas que precisariam ser feitas ou realizadas. O nosso compromisso é poder adequar as necessidades e os desejos dentro das possibilidades.
Alguém uma vez falou que o cobertor é curto, né? Ou cobre os pés ou a cabeça. Bom, prefeito, eu tenho bem pouco tempo aqui e para a gente finalizar essa conversa, eu quero trazer uma outra informação que naquela entrevista com o vereador Ariovaldo, ele disse que alguns dos profissionais que estão trabalhando como vigias nas escolas municipais, que foram anunciados depois do ataque a uma creche lá em Blumenau, não estão qualificados para a função e nem receberam equipamento para reagir diante de alguma situação de risco. Qual é que é a avaliação que faz desses primeiros dias dos guardas nas escolas, prefeito? E, de fato, eles não foram treinados?
Acredito que eles ainda estão em implementação, né, Ricardo? E, lógico, que a capacitação ela pode ocorrer após a sua contratação. Havia uma demanda bastante grande pelo início imediato dessa atividade, né? A prefeitura já havia um contrato em andamento que previa a contratação de vigias diurnos e foi dada a maior celeridade possível para atender a esse pedido, que inclusive também foi feito pelo vereador. Então agora a questão de qualificação e formação da equipe de acordo com a expectativa e necessidade da escola é algo que pode vir a ser construído e melhorado. Desconheço necessariamente a avaliação de cada servidor contratado, pois nós contratamos uma empresa que faz esta contratação de forma terceirizada. Fico no compromisso da gente encaminhar o pedido à empresa em relação às suas qualificações e talvez o encaminhamento para que seja investido na qualificação destes profissionais.
É um período de experiência, prefeito, ou esse contrato assinado com a empresa vai por vários meses aí pela frente?
Vai por vários meses, né? Lógico que a contratação ela rege todas as regras que qualquer contratação está submetida, prevendo um período de experiência.
Tá certo. Obrigado pela sua participação, prefeito.
Eu é que agradeço a atenção da tua Rádio Cacique e desejo a todos os nossos cidadãos uma excelente semana.
Prefeito de Lagoa Vermelha, senhor Gustavo Bonotto, hoje falando sobre segurança aqui em Lagoa e esses